E o CBN Saúde está de volta. Estou conversando com o Alfredo Welker Sobrinho. Estamos falando sobre suicídio. Alfredo, antes de a gente entrar na nossa conversa sobre o seu trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre alguns ouvintes nossos. Tem o nosso ouvinte, o Júnior Pataglini, que ele fala o seguinte, assim, ó, os paradigmas que a sociedade de hoje impõe contribuem para o suicídio de alguma forma?
Se o indivíduo não está preparado para responder ou para ser esse modelo, daí com certeza ele vai sentir uma sensação de isolamento que tende a pensar no suicídio.
E quando nós pensamos as pessoas, vou fazer uma descrição prática, né? Uma pessoa como hoje, crise econômica, a pessoa está lá devendo na empresa, às vezes tem dívidas com escola, tem dívida com fornecedores, tem a dívida de uma forma geral com um monte de gente, mas tem uma família para sustentar. E aí a pessoa acaba ficando entre a angústia, né, de ter que lidar com as contas, com as dívidas, com as dificuldades, a responsabilidade sobre uma família que ele precisa sustentar. É aí que aparece muitas vezes a ideia do suicídio como solução. Como é que uma pessoa numa situação dessa, a gente pode aconselhar ela para não ir para o suicídio como saída?
Realmente a situação financeira causa muito suicídio. Então, na crise de 29 nos Estados Unidos, teve um monte de suicídio de pessoas que eram altamente preparadas, treinadas, e que de um momento para o outro ficaram sem nada. Tinha bilhões de carros sem nada. Mas no meu livro eu coloco, no livro Psicólogo Teórico Samurai, uma reflexão sobre a vida. Então, que se você faz o que sempre fez, você vai ter o resultado que sempre teve. Momento de crise não é momento de desistir. Momento de crise é momento de criar. Tanto que a evolução, uma boa parte da evolução da humanidade, do planeta, teve nos momentos de guerra. Por exemplo, aço, plástico, margarina, um monte de invenções, ela teve num momento de crise, que não tinha mais aço, tiveram que fazer o polietileno plástico. Nesse momento de crise, que o indivíduo não consegue pagar a conta da escola, do carro, é momento de rever. Então é claro que ele vai ter que diminuir o padrão de vida dele e começar de novo. Mas o principal é deixar de fazer o que você está fazendo. Talvez chegue a hora de jogar tudo para cima e começar de novo. Nas empresas tem a concordata, tem a falência. Na vida você tem que fazer tipo a concordata e falar, do jeito que eu tô indo pro buraco, hora de mudar.
A família, as pessoas que às vezes assumem responsabilidade demais, né? Algumas pessoas acabam assumindo a responsabilidade sobre a família, sobre os filhos, assumindo funções que não são dela. É hora da gente distribuir um pouco o peso da vida, quer dizer, a gente tem gente que tem essa mania de ficar concentrando tudo, achando que ele vai resolver tudo.
Uma das formas que as pessoas têm de se sobrecarregar é assumindo um monte de função que talvez nem seja dele. Então comece a delegar a função e abrir mão. Foque em alguma coisa só, e com certeza você vai se aliviar de peso. A forma de enxergar a vida é que vai fazer com que ela seja pesada ou não. No outro programa eu já falei, uma pessoa chega na frente do lago, olha para o lago, lembra de morte e depressão, e outro chega para o lago e lembra de férias e diversão. É o mesmo lago, mas pessoas diferentes interagem com o mundo de maneira diferente. O jeito que você está interagindo com a vida está sendo a maneira correta ou você está distorcido com a tua visão?
Então tem hora que a gente procura só coisa ruim, só vê coisa ruim.
Isso, quem sai procurando sucesso alcança sucesso, quem sai procurando frustração só vai encontrar frustração. Por isso que tem um ditado popular que diz assim, você está encanado. Então se você encana na crise, você vai viver crise. Se encana no sucesso ou na criatividade, você vai alcançar sucesso. Porque enquanto alguns choram, outros vendem lenços.
Então significa que muita gente, por exemplo, à nossa volta, acaba sendo um pessimista de plantão e acaba prejudicando muito, às vezes, quem está em volta e pode encontrar uma solução. Diante de uma crise, a gente tem que procurar dar respostas e não aprofundar o problema.
Com certeza, é momento de criar uma maneira diferente de se relacionar com a vida. Se o suicida está tendo insucesso ou não está conseguindo alcançar os objetivos ou responder ao seu anseio, é que talvez não seja o melhor caminho. Se o caminho está pesado, com certeza não é o melhor caminho. Existem caminhos mais fáceis e melhores de ver a vida.
Eu vou fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora, acho que é uma pergunta pesada, mas eu acho importante para quem está vivendo aí uma depressão, uma crise, pensando até, infelizmente, no suicídio, e tem pessoas em volta, tem família, às vezes tem esposa, marido, tem filhos. É hora da gente saber quem é que está do nosso lado, quer dizer, quem ama, cuida, quem ama não deixaria acontecer. Tem hora que a gente tem que precisar dos outros e admitir que a gente precisa. Sentar com alguém e falar, olha, eu preciso falar com você sobre o que eu estou vivendo.
Realmente isso daí vai trazer um grande alívio. Se a pessoa tiver com pensamentos suicidas, ele está com a visão distorcida da vida e com certeza na hora que ele falar para outra pessoa ou se abrir, ele vai rever os pontos de vista deles, porque quando você fala não está fechado. O que é não precisa ser provado. Então, a partir do momento que você se abre, que fala com qualquer outra pessoa, pode ser mãe, pai, irmão, psicólogo, terapeuta, ou amigo, alguém da família, com certeza você vai se reorganizar com esse pensamento. Porque outro ditado legal que tem é duas cabeças pensam melhor do que uma.
Agora, se te encontrar nessa relação de buscar ajuda, de buscar apoio, momentos de crise como nós estamos atravessando, que você precisa dividir o peso dessa série de obrigações que você tem, você às vezes não encontra apoio em todo mundo. Pessoas que você contava que iam te ajudar, de repente não te ajudam mais. A hora da gente encarar que na vida tem horas em que a gente descobre as pessoas no tempo de crise, não ficar esperando demais alguém que não tem muito a oferecer.
Um dos pensamentos que leva a pessoa a insistir ou desistir é um pensamento. Se o pensamento está, eu sou um fracassado, a primeira pessoa que você for falar, ele não quer te ouvir, você vai se sentir fracassado. Mas se você leva em conta que tudo o que aconteceu é um aprendizado, então a partir de você procura uma pessoa, ela não te ouve, você vai procurar outra. Exemplo disso, Thomas Edison. Para inventar a lâmpada, ele levou praticamente 1000 tentativas. Quando ele tinha inventado, estava tinha já feito 500 tentativas, um amigo dele chegou para ele e falou: Ô, Thomas, você já falhou, já errou, já tentou 500 vezes e não conseguiu. Por que você não desiste? Daí sabe o que, Thomas respondeu? Eu não errei e não tentei. Eu apenas descobri 500 formas que não funcionam.
Ou seja, é o lado positivo de alguma coisa.
Positivo. Então eu vou tentar de uma forma diferente, um caminho diferente. E isso não é diferente no dia de hoje para o cara que está com um objetivo ou está tendo um problema e está desistindo.
Você não pode desistir. Na prática, você tem que aprender com os erros e, no final das contas, melhorar.
Então, não são erros. São situações de aprendizado. Eu sei que esse caminho não funciona, então vou pegar outro caminho.
Na pressão de ser perfeito, a gente tem uma sociedade que cobra muito, por exemplo, da estética, a beleza, né? E algumas pessoas acabam também, infelizmente, se suicidando por causa disso, né? O ser feio nunca foi tão difícil como na sociedade atual.
Exatamente.
Como é que se lida com isso?
Geralmente, a autoestima é a pessoa projeta para fora, que é a opinião dos outros. Eu já tenho atendido no consultório pessoas lindas, maravilhosas, mas que se acham feias e burras. Mas por quê? Porque é a imagem dela que ela tem de si mesmo. Então, às vezes, essa imagem está distorcida. Às vezes, a pessoa pegou um padrão, por exemplo, padrão Gisele Bündchen. O padrão dos homens não é. A maioria dos homens prefere uma pessoa mais... Mas as pessoas tendem a achar que a Gisele Bündchen é o modelo...
Ideal,
mas não é.
E aí você acaba criando essa ditadura da beleza que a gente tem hoje em dia. Né?
Isso, e daí às vezes o indivíduo, ele teve poucas informações. E o modelo que ele está usando não é adequado. Como que ele sabe que esse é o melhor modelo para ele se comparar? E como ele sabe que essa comparação é a melhor?
Conversei com o Alfredo Welker, sobrinho. Sr. Alfredo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço a sua oportunidade.
Nós que agradecemos essa conversa. Nós falamos hoje sobre suicídio, falamos também sobre como você pode ter uma vida mais saudável. Eu conversei com o psicólogo Alfredo Welker, sobrinho. Ele é autor de O Psicólogo, O Teólogo e O Samurai, uma reflexão sobre a saúde mental, espiritual e corporal. Agradeço aos ouvintes que participaram. CBN Saúde sempre às segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Agora são 11 horas.